Olá, amigos, e seja bem-vindo a mais um VEcast. Eu sou Daniel Gardner, estou aqui com Vinícius Mussumi. E aí, Vinícius, do que nós vamos falar hoje?
Hoje nós vamos falar sobre as paixões da mocidade. O que você acha que vem, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas quando elas ouvem paixões da mocidade?
Eu entendo que geralmente o pessoal vai fazer uma leitura ali do que Paulo diz, pensando que se refere às tentações sexuais, talvez aquelas coisas que têm mais a ver com a emoção, talvez, da mocidade.
Mas não é bem precisamente isso que Paulo está falando. Eu quero ler com você o texto, a gente estudar um pouquinho o que são essas paixões da
Legal.
mocidade que Paulo fala. Bom, o texto é 2 Timóteo 2, né? No começo do texto, Paulo está falando sobre Timóteo ensinar outros que vão ensinar outros. Ou seja, Paulo já está pensando nas futuras gerações de mestres e professores cristãos. E daí ele começa a dissecar um pouquinho como deve ser o comportamento dessas pessoas, como elas devem agir e como Timóteo deve agir. Daí ele fala o seguinte, no versículo 14 de 2 Timóteo 2: recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Mineu e Fileto. Esses desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ele vai continuar falando que tem um exemplo, tem vasos de honra e desonra numa casa, e ele fala para Timóteo se purificar, e daí ele, no versículo 22, diz: foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com que os de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ou seja, Paulo aqui nesse trecho está falando sobre não a paixão sexual, mas a paixão da boca, a paixão verbal, a paixão por debates, a paixão por contendas, a paixão por falatórios inúteis e palavras torpes e vãs. É esse o assunto que Paulo está tratando aqui com Timóteo. Se aqueles caras que Timóteo tem que chamar para se ensinar outros vão ser pessoas que vão manter essa doutrina de forma oposta a Himeneu e Fileto, precisam ser pessoas que sabem moderar bem o uso da língua. E essa é uma paixão da mocidade que normalmente a mocidade não considera. Eles normalmente não consideram os perigos da língua deles. E agora eu fico me perguntando por que que Paulo, quando ele pensa em paixão da mocidade, a gente sempre pensa em coisa sexual, e a sexualidade na época dele era bem ativa também. Mas Paulo traz essa questão do debate da língua. O que que você acha que tem no jovem que tanto incita isso?
O jovem, ele tem uma característica que é boa, até certo ponto. Ele acredita, ele vê que o mundo está zoado e ele acredita que ele pode consertar o mundo, né? Conforme a gente vai ficando mais velho, eu imagino que a gente vai perdendo um pouco dessa disposição em consertar o mundo e a gente enxerga que realmente o mundo é caído, ele tem um característico de característica de da, desde a queda, né, de ser quebrado, né? O jovem vai pensar que ele consegue consertar tudo que está errado. Tudo, então talvez essa vontade, esse excesso de zelo, que se aplicado a outras coisas até seria proveitoso, talvez acaba levando o jovem a imaginar que com várias brigas, debates, já que ele sempre tem razão, às vezes ele sente que sempre tem razão, ele pode de alguma maneira mudar a cabeça das pessoas,
Sim.
ou até o coração das pessoas, quando na verdade é ser um papel do Espírito Santo.
Eu penso que o Calvino vai comentar no comentário dele, 2 Timóteo, disponível gratuitamente em bibliotecajoãocalvino.com.br. Ele comenta que o jovem, ele é menos paciente do que aquele que tem mais
Pronto.
experiência. E ele, nessa impaciência dele, ele acha que com o mais falar, com às vezes o tom de voz energético, ele consegue fazer alguma coisa. E hoje em dia a gente vê muito isso acontecendo naquilo que é conhecido como os jovens calvinistas, né? O pessoal que descobriu Romanos 9 e outros textos, e ficam super empolgados. E normalmente lá nos Estados Unidos eles falam que existe a fase da jaula, tem até um quadrinho no V, onde se diz que o jovem calvinista deve ser colocado numa jaula por 6 meses até que ele pare de babar e xingar Wesley a cada segundo. Mas é interessante que hoje em dia, pelo menos eu tenho visto nas redes sociais, que não só o jovem calvinista, mas o jovem arminiano também está precisando de uma fase de jaula, porque você vê o comportamento deles na internet, é um comportamento totalmente desprovido de humildade, amor fraternal. E o que acontece que as redes sociais tornam isso tão mais fácil? O que que você acha?
O que torna fácil é que é descartável. É um formato totalmente descartável, entende? Ninguém vai lembrar exatamente o que eu comentei numa postagem que ninguém viu há 4 anos atrás. Não é que nem antigamente, em que até as cartas. Hoje você pode comprar um livro que tem todas as cartas que C.S. Lewis escreveu para tal pessoa, entende? Ou seja, está ali, está impresso, está arquivado, todos podem ler. As redes sociais não são assim. São uma bolha, talvez, onde você pode gritar, você pode brigar e ao mesmo tempo você tem a liberdade de desligar ali o computador, ou desligar o iPhone e levantar e ir para outro ambiente, entendeu? Você não carrega nada daquilo consigo.
Eu percebo que eu não acho que as redes sociais mudam o nosso coração, eu acho que elas evidenciam que já está lá no nosso
Sim.
coração. E o problema é que a rede social ela vai unidimensionalizar a gente. Então, por exemplo, ela vai levar as nossas palavras, nossos pensamentos em forma de caracteres, mas ela não leva um pacote de coisas que fazem parte do ser humano. Não, levam nossa expressão facial, não levam nosso tom de voz, não levam nossa presença. E o que acontece é que, tipo, fica muito mais fácil a grosseria fluir em caracteres do que quando eu tô aqui do seu lado. Dificilmente acontece, mas dificilmente você vai ver duas pessoas debatendo teologia igual, na mesma proporção de aspereza que é feito na internet. Porque justamente as pessoas não estão percebendo que parte delas está bloqueado por aquela telinha. E daí tem a questão também que você não conhece quem é a pessoa do outro lado, né? Você pode ver a figura dela, mas você não sabe o que ela está passando na vida, você não sabe os anseios, os desejos, os medos dela. Então ela é só um oponente, ela não é uma pessoa, ela é uma carinha tipo de jogo que você está desafiando ali para ver quem está certo. E eu acho que todas essas questões levam a nossa geração a ser talvez mais propícia a essas paixões da mocidade. Porque agora a gente pode exercer não só no contexto local, mas brasileiro mundial, você pode debater com qualquer pessoa e quem quer um debate na internet é fácil achar.
Mas vamos lá, Vinícius. A palavra de Deus não vai dizer que a verdade é como uma espada, que ela corta, que ela machuca. Pronto. Então, se eu estou no Facebook da vida e eu estou falando verdades, então
Isso, é o que o
doe
pessoal
a
pensa.
quem doer.
Né? A citação de Lutero, totalmente fora de contexto, né? A paz, se possível, é a verdade a todo custo, né? Os próximos, a gente tem mais, tinha um Lutero 95 teses, hoje em dia a gente tem 95
Lutero.
Luteros sem tese nenhuma. E é verdade que a palavra de Deus é a verdade e a gente deve comunicar a verdade. A questão é como a gente comunica a verdade. Eu pressuponho que Deus não chamou nenhum para ser um João Batista da vida. A grande maioria das pessoas que nos ouvem, Deus não falou, vai comer mel silvestre. E daí você chega no meio da cidade, proclama a ira de Deus descendo sobre a cidade. Apesar de muitos quererem ser. Mas você vê que Paulo dá recomendações de como Timóteo deve falar. E isso no texto de 2 Timóteo 2 mesmo. A partir daquele texto, ele fala como que deve ser o falar. Dá uma lida aí pra gente ver.
Como devemos falar? Aquele último trecho, né?
Isso.
A partir do dia, versículo, dia, versículo 23. Digo mais uma vez, não se envolvem em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento e assim conheça a verdade. Cara, que olha só, na esperança que Deus os leve
Eu acho
a arrependimento.
que
Ótimo.
nos nossos debates da internet tem muita incredulidade. mesmo você afirmando a doutrina certa. Por que a incredulidade? Porque a gente crê no nosso poder, de nossos argumentos, de mudar a pessoa, e não que a palavra de Deus e o próprio Deus mudam o coração das pessoas. Então, se a gente crê que é a nossa palavra que faz, a gente precisa exercer ela de forma verbosa, de forma apaixonada, para convencer o outro, né? É muito calvinista agindo como Finney, por assim dizer, achando que pelas palavras você pode manipular as pessoas. Só que quem traz arrependimento é o Senhor.
Amém.
Quem muda as pessoas é a palavra de Deus. Você só precisa expor a pessoa à palavra de Deus, e não uma vez. Paulo fala para a gente ser paciente. Mas uma, duas, três, pacientemente, de forma humilde, para que Deus venha agir. Eu acho que muitos dos jovens que estão na internet hoje, especialmente, né, falando mais no contexto do VE, os jovens calvinistas, eles estão com um foco um pouco errado. Eles querem mais aprender Romanos 9 do que Filipenses 2, de ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E não há nada errado de aprender Romanos 9. A palavra de Deus, nós temos que conhecer conhecer o que Deus nos revelou, aprender a palavra de Deus. Ter a doutrina correta é parte da santificação. Mas ter a doutrina correta e a prática errada é uma falha na santificação. E eu acho que muitos jovens hoje, eles estão errados nisso. Paulo vai falar daqueles que também têm doutrinas erradas, mas muitos jovens eu vejo aí que têm a doutrina certa, só que eles não sabem como expressar isso, eles não sabem como falar isso. E às vezes é melhor você ficar quieto, esperar um tempo você amadurecer, esperar você ter mais leitura, porque às vezes o cara acabou de ler um livro e acha que ele já domina todo o assunto, ele nunca leu um livro oposto, acalmar o seu coração, amar umas pessoas próximas de você. E isso vai ajudar o jovem a ele poder fugir um pouquinho dessas paixões da mocidade.
Um outro ponto que pode ser destacado é a importância do jovem conhecer a sua própria história. Tipo, beleza, você descobriu agora Romanos, ou a teologia reformada, ou John Piper. Mas havia um momento em que você não conhecia, entendeu? Como é que nessa sua jornada cristã Deus trouxe você a
Sim.
conhecer aquilo? Vai ser da mesma maneira, outras pessoas estão andando nas suas jornadas, né? Deus está levando elas para a verdade e ensinando elas a verdade. Não vai ser de um dia para o outro que eles vão se tocar, ah, entendi, e agora tenho a mesma compreensão. Essa é a beleza de se confiar no papel no
Perfeito.
trabalho, na obra do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é como aquele vento, que a gente não sabe exatamente o que ele está trabalhando, mas sabemos que ele está trabalhando. Mas em qual grau, até que ponto, em quais pessoas, não
A gente não
sabemos.
manipula, assim como a gente critica os avivalistas de manipularem o avivamento, né, marcar data para o avivamento, né, obrigar o Espírito Santo a trazer avivamento, muitas vezes a gente quer obrigar o Espírito Santo no nosso debate a convencer outra pessoa no momento que a gente quer e no momento que ele vai agir, né? Todos nós, a grande maioria, teve um momento onde não entendia Romanos 9, ou entendia de uma outra forma. E Deus veio e mudou a nossa opinião sobre aquilo, revelou aquilo que Romanos 9 está falando. Só que isso levou um tempo, às vezes é um processo, às vezes, e a gente não é tão paciente quanto com o outro, quanto Deus foi com a gente, né? Mas quanto ponto importante que esses jovens precisam entender, e eu preciso entender, e conforme eu fui entendendo, acho que eu fui ficando um pouquinho mais calmo, é que existem. Toda verdade é a verdade de Deus, toda verdade é importante, mas existem verdades mais importantes. Nenhuma verdade é não importante, mas existem verdades mais importantes. O cerne da nossa fé, resumido talvez nos cinco solas, a fé evangélica, a salvação, conforme revelado nas Escrituras, em Cristo Jesus, pela graça, através da fé e para a glória de Deus, é uma coisa que você vai compartilhar com muitos outros evangélicos que não necessariamente vão ser calvinistas. Talvez vocês possam discordar de certas coisas dentro desses pontos, mas existe uma fé comum que a gente deve se unir e amar um ao outro dentro disso. Os cinco pontos do calvinismo, ou até os cinco pontos do arminianismo, eles são um desdobramento posterior, né, desse núcleo. Eles são importantes. Mas crer ou não nos cinco pontos do arminianismo ou do calvinismo não vai salvar ninguém. E isso vai me levar a tratar esse assunto não como se ele não fosse importante, mas com uma forma diferente do que eu trataria, por exemplo, alguém que fala de salvação pelas obras. Entendeu? Se eu estivesse debatendo com alguém que fala sobre, não, a gente é salvo pelas nossas obras, o tom seria um pouco bem diferente do que o cara que está falando, eu não creio que Deus elege de forma incondicional. É o que a gente vê no próprio texto, Paulo, ele está justamente, você vê que ele cita Emileu e Fileto, e é forte contra eles, porque eles estão negando uma doutrina central, nossa fé, que é a ressurreição, e ao mesmo tempo ele fala para Paulo, para Timóteo, ser manso e gentil e paciente. Se a gente não sabe priorizar as doutrinas, se a gente não sabe mapear aquilo que é central e saber que a gente vai ter discordâncias de quem é diferente da gente e a gente pode continuar sendo irmão, continuar sendo amigos em Cristo, a gente não vai saber lidar com as pessoas em tons de voz diferentes. Isso é muito ruim.
Ou talvez Paulo estaria sugerindo aqui que, pegando o caso de Himeneu e Fileto, é preciso saber distinguir entre como guerrear contra a heresia e como edificar o irmão na verdade.
E eu acho que hoje as pessoas usam o termo heresia de uma forma muito vulgar, muito genérica, e qualquer coisa é heresia. E eu acho isso muito prejudicial para entender nossa fé, porque se tudo é heresia, tudo é negação da fé, tudo é anátema. Daí, qualquer pessoa que tem uma posição da escatologia diferente de você, ou de costumes diferente de você, ou às vezes posições éticas diferentes de você, você já fala que o cara é herege. Tipo, você está condenado ao inferno, você é anátema, amaldiçoado por Deus. Então, heresia é reservado para aquelas coisas centrais na fé cristã, como expresso no Credo Apostólico, como expresso eu creio nos cinco solas. As outras coisas a gente pode divergir tendo unidade cristã. E eu acho que uma das coisas interessantes é quando, né, os evangélicos estão sendo perseguidos e a gente é minoria, a gente se une, isso no Brasil 30, 40 anos atrás, porque a gente tem uma causa em comum. As pessoas, conforme a gente foi crescendo, agora a gente começa a achar guerras dentro de nós
É porque a
mesmos.
gente tem tempo.
A gente tem tempo.
Tem tempo sobrando.
E eu acho isso prejudicial. Então, assim, o conselho que eu dou para os jovens, né, reformados e também os jovens arminianos que também estão engajados nisso, criando páginas da zoeira, que aliás é um bom VCast para a gente fazer no futuro. Tenta entender primeiro Filipenses 2. Medita em Filipenses 2 por um bom tempo. Entende aquilo que é a humildade que Cristo teve. E eu acho que isso vai ajudar os jovens a colocar o coração deles de uma forma correta diante de Deus. Aliás, a gente acabou de reimprimir esse livro, Humildade, do C.J. Mahoney.
Excelente.
Eu li esse livro e ele foi fantástico na minha vida. O interessante é que, tipo, se eu colocasse esse livro e Cinco Pontos do Calvinismo do lado, eu tenho certeza que o pessoal ia querer ler os Cinco Pontos do Calvinismo. Mas a gente não quer ler sobre a humildade de Cristo e como a gente deve ser humilde. E isso mostra pra gente que nós queremos muitas vezes descobrir as coisas difíceis de Deus e aquilo que é simples e direto e claro, como seja humilde, ame seu próximo como a ti mesmo. A gente simplesmente quer empurrar. É uma nova forma do farisaísmo, entendeu? Empurrar as verdades claras da Escritura em torno de coisas difíceis.
Mas aí em 1 João está escrito que o povo do mundo vai saber que nós somos seguidores de Cristo, somos discípulos de Cristo, pelo jeito que nós amamos
Exato. É a
uns
marca
aos
do
outros.
cristão, é o amor. E assim, a gente pode debater em amor. Acho que você pode ter conversas teológicas em amor. Eu já tive várias com pessoas que eu discordo em amor. Respeitando que ele é um cristão, ele é uma pessoa, ele é um ser humano com sentimentos, entendeu? Ele não é o oponente no joguinho teológico. Ele é uma pessoa.
É uma alma.
É uma alma, entendeu? Que eu devo amar. E eu acho que entender isso vai ajudar esses jovens a terem a doutrina correta e a prática correta. E isso vai avançar mais ainda a reino de Deus e a causa de Deus, e a causa do Evangelho. E por fim, eu gostaria de recomendar esses dois livros, você que nos acompanha, Humildade do Mahoney, acho que esse é para todos. E se você é um jovem calvinista, é quase leitura obrigatória, Amar Timóteo. Esse livro é muito bom. E se você é seminarista, é tipo, você precisa ler. É um ótimo livro onde diversos autores eles conversam com um suposto Timóteo, dando recomendações sobre o ministério. É fantástico esse livro.
Recomendo também, se você tiver tempo, a Bíblia,
A
né?
Bíblia é
É bom
bom.
gastar um tempo na leitura da Bíblia.
Em 2 Timóteo 2, leia 2
Amei.
Timóteo 2. É, momento plim-plim para NVT.
Eu tô gostando muito dessa versão, Vinícius. Eu não sei porque se é por causa do meu gringuice, né? Mas realmente a leitura parece fluir.
Eu gostei bastante também.
Gostei.
Eu gostei. Ela mantém uma precisão boa, com dinamismo bom também. Isso aí, se você gostou desse VCast, se você foi desafiado a como controlar a sua língua, compartilhe. Leve esse desafio bíblico a outros, mas leve de uma forma boa, né? Não vai falar, ó, não é para pegar o link e falar, viu, você precisa ler isso
Aham,
daqui.
jogar na
Jogar na
cara do
cara
outro.
do outro. Curta, compartilhe e continue a conversa. Como você muitas vezes se sente tentado sobre as paixões da mocidade. Até a próxima.
Valeu!